Boa noite aos colegas do curso Filósofos e a Filosofia Clínica. Hoje vamos estudar Karl Jaspers. Este é o filósofo que vamos trabalhar hoje. Vamos começar com um breve referencial historiográfico do Jaspers, ok? Que nasceu em 1883 e veio a falecer em 1969. O Jaspers tem formação em filosofia e em medicina. Dentro da medicina, ele se especializou em psiquiatria. E não só deu uma contribuição imensa na área dele, psiquiatria, como também na nossa área, na filosofia, ele deu uma contribuição imensa. O Jaspers, ele tem uma longa história, mas hoje, por questão de tempo, vou abreviar. O Jaspers, ele começou a dar aulas em Heidelberg, na universidade em Heidelberg. Só que o Jaspers era casado com uma mulher israelita. E vocês sabem muito bem o que houve na Alemanha com o advento do nazismo. Em 1937, ele é extremamente pressionado. Olhem o que pressionaram o Jaspers. Ele tinha que entregar a própria esposa aos nazistas. Não é? E ele vivia escondendo essa mulher dele. A história é muito curiosa, não temos tempo para entrar em muitos detalhes aqui, mas ele viveu momentos de grande angústia existencial, porque ele amava muito essa esposa, ela sendo perseguida pelos nazistas, que o pressionavam para entregá-la. Ele não entregou a esposa de jeito nenhum e foi demitido em 1937 por conta disso. A esposa dele era Gertrude Meyer, e ela, como ela era uma israelita de longa tradição judaica, ela o influenciou muito, muito, muito. O Jaspers se tornou um grande estudioso dos escritos do Velho Testamento, assim como do Novo, e fez muitas conversações, muitas pontes no estudo que ele fez por conta disso, da influência da esposa dele. Na casa deles, eles tinham um ritual judaico todo, israelita, né, ainda que ele fosse católico e ela fosse, que ele fosse cristão e ela fosse israelita. Ele é demitido e 3 anos depois ele pode retornar e assumir as aulas dele de novo e seguir o trabalho dele. O Jaspers teve 3 grandes influências na vida dele do lado da filosofia, essas 3 grandes mais próximas, porque as mais distantes vão remontar os gregos, a tua formação filosófica tradicional. O Weber dá uma sólida visão a ele dos elementos sociais, sobretudo ele faz uma conversação a partir daí. Ele tem uma referência e ele pode entrar a partir de Weber, ainda que alguns historiadores vão discordar do que eu vou dizer, mas ele tem uma abertura aqui para todo o mundo marxista e para um aprofundamento muito grande. De Nietzsche, de Kierkegaard, aliás, o Jaspers rendia grandes homenagens a Kierkegaard. Para ele, não houve filósofo maior desde Kant. E, sobretudo, o aspecto da liberdade humana, da transcendência humana, da autenticidade, da individualidade, ele bebe muito dessa fonte. Ele é muito próximo de Kierkegaard, a vida inteira dele, o trabalho todo dele, muito próximo. O Jaspers, ele vai ensinar psiquiatria. E quando ele começa a trabalhar a psiquiatria, por influência da esposa dele, por influência do próprio humanismo que ele tinha muito forte, por influência dos filósofos que ele havia estudado, ele faz uma contribuição notável, que aliás chega aos nossos dias, o que ele faz em psiquiatria. Eu coloquei ali para vocês as críticas, procurei seguir uma linha que facilite o texto que nós vamos ver a seguir de Jaspers. Para Jaspers, as ciências empíricas, as ciências naturais, não podem responder às questões mais profundas, porque elas carecem de algo fundamental, que se chama filosofia. Então ele mostra de várias maneiras que a filosofia tem como alcançar parte importante dessas respostas. Mas o que ele propõe com isso? Então, eu mostrei para vocês que a filosofia, ela vai cuidar do homem concreto, deste homem que é real. Então, Jaspers, ele refuta aquela massa idealista, ainda que, claro, a filosofia dele traz várias luzes idealistas, não é? Mas ele refuta esse homem abstrato e caminha fortemente para o homem concreto, para o homem cotidiano, para o homem do dia a dia, e vai encontrar novamente Kierkegaard aqui. Para ele, então, a filosofia precisa cuidar desse homem concreto, deste homem do cotidiano. E é aí que ela vai ajudar as ciências nas suas buscas, nas suas demandas. O existencialismo, dentro da filosofia, é que vai ajudar a esclarecer, explicar, elucidar o homem. Ok? Então, é dentro da filosofia, e na filosofia, a ramificação existencialista que vai propiciar isso aí. Só que aí o Jaspers esbarra num problema que vai acompanhá-lo por muito e muito tempo. Ele propõe a questão: como é que eu vou pensar a minha existência? Como eu vou pensar a existência humana sem cair no erro da abstração, da coisificação? Que era o que ele se propunha a se afastar. Não é? Ele dizia: vamos trabalhar o homem concreto, o homem do cotidiano, ok? Mas como fazer isso sem coisificar, sem começar a construir conceitos, elaborações? E Jaspers acha que conseguiu em parte isso, em outra parte ele mesmo sabe que não. Vejam agora algumas aproximações que temos em Jaspers em relação à filosofia clínica. Primeiro, esse homem cotidiano, esse homem concreto. Toda a base da filosofia clínica, os exames categoriais, estrutura de pensamento em grande parte, os elementos submodais apontam fortemente para isso, né? Para esse homem cotidiano concreto. Nós vamos entrar em abstrações fortes quando migramos lá nas ontogenias, na matemática simbólica, mas até lá estamos conversando muito de perto com isso que ele propõe. Para Jaspers, eu não posso considerar o homem sem considerar a historicidade dele, a história de vida dele. Olhem que interessante como ele se aproxima de muito do que fazemos em filosofia clínica. E não só a história desse homem, a história em situação, a história em contexto. É assim que nós vamos ter uma ligação maior com o ser humano na sua característica de pessoa e de pessoa concreta, essa pessoa do cotidiano. Ele diz para isso, historicidade. Claro que Jaspers construía a historicidade, ele era médico, ele era psiquiatra, muito diferente de como fazemos em filosofia clínica, muito próximo de uma anamnese, tal qual é feito hoje, não é? Bem, durante boa parte dos trabalhos de Jaspers, ele vai contrapor a existência humana à racionalidade. E vai construir aqui embates imensos em torno disso, e muito grandes. Qual é o propósito? Onde o Jaspers está mirando neste embate? Na verdade, Jaspers mirava na verdade, que era para ele algo fundamental e caro. E ele coloca: a verdade é o contexto que vai englobar tudo aquilo que nós conhecemos. É ali que estará a verdade. Ela não pode mais ser uma ramificação, um fragmento, não. Em Jaspers, a verdade agora precisará arregimentar, englobar os conhecimentos todos em um aporte que leve a essa concepção. Eis a verdade. Em 1910, portanto, ele era um jovem, não é? Ficou quase 30 anos. O Jaspers vai começar o grande prédio médico e filosófico da vida dele, ao questionar primeiro os critérios de diagnóstico da psiquiatria. Jaspers era profundamente humanista e era um homem que tinha uma propensão à religiosidade muito forte, uma inclinação, e ele questiona como é que se faz a diagnose na parte psiquiátrica. Mas não só isso. Ele também começa a fazer várias indagações sobre os métodos da psiquiatria de então, que ele achava pouco humanos. O que ele oferece, aliás, ele tem estudos belíssimos. Quando ele escreve a Psicopatologia Geral, são dois livros, tomo 1, tomo 2, e ele aborda a maneira dos delírios, por exemplo, ele muda completamente a concepção. Mas antes disso, o Jaspers vai nos propor um método biográfico, que eu coloquei ali para vocês. O método biográfico muda a maneira como a psiquiatria lidava até então com essas questões. E Jaspers, com o método biográfico, ele diz assim, ó, vamos prestar atenção a como cada pessoa, cada indivíduo, lida com os sintomas que ele apresenta. Ele não queria mais aquela desumanização, ele discordava de toda maneira dos critérios diagnósticos, dos métodos psiquiátricos. Ele diz, olha, vamos prestar atenção à história de vida da pessoa, o método biográfico. E dentro disso, como é que ela vai se relacionar com os sintomas dele? Mas ele vai mais longe. Quando ele coloca essa obra, Psicopatologia Geral, que se tornou um clássico, ainda hoje, muito do que é feito em psiquiatria se deve à Psicopatologia Geral de Jaspers. Ele coloca assim, ele desloca o eixo. Até então, era muito usual que se preocupassem muito com o conteúdo das questões. E ele diz, vamos prestar atenção ao desenho dela, as formas. Eu vou dar um exemplo para vocês. Uma pessoa que apresenta, por exemplo, uma alucinação, ou seja, uma percepção sem objeto. Ela está vendo coisas. Ao invés de você perguntar à pessoa o que você está vendo, e ela diz, ah, eu vejo um navio passar, eu vejo uma árvore cheia de luzes e tudo, isso é conteúdo. Ele diz, não, vamos prestar atenção à forma, ao que leva a pessoa a ver esses conteúdos. Deslocando então um eixo de compreensão. Evidentemente, ele ouvia os conteúdos também. Tudo isso porque Jaspers procurava valorizar profundamente a liberdade da pessoa. Liberdade da pessoa era a grande preocupação. Para ele, a liberdade era um dos elementos mais profundos da alma, da existência humana. A própria filosofia dele. Vocês vão ver em seguida na leitura dos textos dele o quanto ele valoriza a nossa liberdade, que para ele era uma condição para fazermos o que ele chamou de transcendência. Olha aqui, ó, a filosofia para ele deveria questionar a realidade, só que nem a filosofia seria capaz disso se não permitisse que o homem fizesse esse salto com a liberdade, um salto que me permite exercer de fato o que eu sou na vida. Aí sim, com esta transcendência, com este salto, com liberdade, eu posso estar diante de mim. E aí sim, podemos questionar filosoficamente o mundo, a verdade, a realidade. Se os meus queridos colegas acompanharam este brevíssimo resumo da essência de um pensamento belíssimo, e claro que ao fazer isso eu sei que corro vários riscos de mutilação, mas o propósito não era explicar exaustivamente Aspers, mas sim apresentar um conteúdo que nos propiciasse agora entrar na obra que nós veremos. O Jaspers foi um dos primeiros filósofos a entrar, convidados a entrar nas mídias. Olha só, nas mídias sociais. Foi convidado a entrar na televisão e a apresentar semanalmente meia hora de um programa sobre filosofia para o público universitário, para estudiosos, mas não para filósofos profissionais. O intuito é que ele traduzisse as questões complexas da filosofia para um público que gostava de ler, que era um público que tinha uma bagagem cultural, mas que propriamente não eram filósofos profissionais. E ele aceita o desafio, e isso mais tarde se transforma numa obra belíssima, publicada em 69, antes de 69, não me lembro a primeira edição dela, mas que tem o título, e aqui eu separei para vocês, Introdução ao Pensamento Filosófico. Ele fez questão de que fosse uma obra introdutória, mas vocês verão que ela tem vários aprofundamentos interessantes. Essa obra, eu a escolhi ao invés de Psicopatologia Geral, entre outras razões, porque ela nos dá um panorama do pensamento de Jaspers. Ela abrange praticamente todas as outras obras que ele colocou, que ele fez, desde a questão da saúde, desde a questão da identidade humana, desde a questão historiográfica, a questão política e muitos outros fatores. Então, sem mais delongas, vamos... Primeiro vou parar o gravador para ouvir considerações, reflexões dos senhores, e em seguida vamos diretamente à obra de Karl Jaspers. Vamos agora então à leitura diretamente da obra do Jaspers. As palavras dele, vamos acompanhá-lo. Ele diz assim, ó, primeiro ele começa fazendo uma longa construção sobre como é o mundo, as coisas do mundo, conforme um homem da época dele. Há muitos elementos aqui que, quando nós estivermos lendo, lembrem, é um homem da década de 40, da década de 50, foi o ápice da vida intelectual dele, o início dos anos 60. Então, precisamos compreender que ele falava para aquela época, ok? Tem muitas coisas que envelheceram, caducaram, e outras são muito atuais. Então ele diz assim para nós, ó, os fenômenos do mundo são inteligíveis. Onde quer que a ciência penetre, novos inteligíveis se manifestam, brotados do espanto e geradores de um novo espanto. A ciência autêntica se contenta com apreender o possível, avança rumo ao infinito, sem, entretanto, perder a noção das próprias limitações. Lembrem que eu falei para vocês ali. Para Jaspers, essa ciência, sem filosofia, não vai para canto nenhum. Ela se torna um instrumento muito arcaico. Começa a infelicidade do gênero humano quando se identifica o cientificamente conhecido ao próprio ser, e se considera não existente tudo quanto foge a esta forma de conhecimento. A ciência dá então lugar à superstição da ciência, e esta, sob a máscara da pseudociência, lembra um amontoado de extravagâncias onde não está presente ciência, nem filosofia, nem fé. Habituem-se, eu sei que para os nossos padrões filosóficos hoje em dia é curioso ver um filósofo falar de fé, mas o Jaspers falava muito. A parte final da nossa aula de hoje, ele vai entrar nos Evangelhos, no Velho Testamento, é muito bonito quando ele faz isso. Para ele era uma parte essencial do ser humano. Jamais foi tão urgente, diz Jaspers, distinguir entre a ciência e a filosofia. Jamais essa tarefa se apresentou como tão urgentemente necessária no interesse da verdade, quando se apresenta em nossos dias, quando a superstição da ciência parece atingir o apogeu e a filosofia vê-se ameaçada de destruição. As aberrações que afastam a ciência pura e das primeiras fontes de filosofia comprometem nossa consciência de ser. Esta se torna a função vazia de uma existência que tem em si mesma concepção e experiência abstrata. Ela se falsifica, engendrando uma visão de mundo que se reduz à percepção da superfície. Ela se falsifica na desmistificação e traz a desolação como atitude fundamental diante da vida. Ela se falsifica, enfim, transformada em superstição científica e toma a forma de um comércio com as coisas que torna invisível a natureza mesma dessas coisas. Esses desvios fecham-nos o caminho da filosofia. A missão da filosofia é romper essas barreiras e trazer o homem de volta a si mesmo. Está vendo? Então ele recapitula dizendo: estamos no mundo, mas nunca temos como objeto a totalidade do mundo. Os fenômenos devem ser explorados ao infinito. Bem, então Jaspers convida, e para ele não há como a ciência avançar sem filosofia. A ciência vai empobrecer o mundo, transformar tudo em fatos superficiais, em coisas. Não teremos mais a transcendência, mais nada. Para ele, o caminho da ciência é pela filosofia. Bom? Bem, agora vamos entrar numa outra parte, quando Jaspers coloca a história. Lembrem que para ele, conforme eu coloquei para vocês, para entendermos o homem, e para Jaspers, o homem não era um homem abstrato, era um homem concreto, era um homem pessoa, era um homem do cotidiano, era o padeiro, o quintandeiro, o médico, o advogado, é esse que está ali, que vai para casa, que tem seus filhos. Você tem que pegar a história. E ele começa pintando um mosaico da história. Então, ele começa a aproximar essa lupa, e vários parágrafos depois, Jaspers diz: a nossa história não é a história da natureza, ou seja, essa história do mundo aí fora. Não podemos entendê-la como uma continuação do evolver do universo e da Terra ao longo do tempo, ou como o prolongamento da aparição dos seres vivos sobre o planeta. Nossa história é de natureza fundamentalmente diversa. Despida de consciência ou repetição invariável ao longo dos tempos, a história natural se estende por milhões de anos. Cotejada com ela, nossa história é de duração brevíssima. Sem que o substrato biológico seja alterado, a história se altera de geração para geração. Ela se compõe de ações, tradições, memórias conscientes. O contato com o universo e com a natureza nos lança à terra estranha. Põe-nos face a alguma coisa que é alheia e é indiferente a nós. Quando então passamos à história, estamos em casa. É como se nossos ancestrais nos chamassem e nós lhe respondêssemos. A partir da natureza permanente do homem, produzem-se os fenômenos históricos que nunca se repetirão de forma idêntica. Tomemos a situação da história atual, dos dias dele, tá? Década de 40, 50, 60. 1940, 50, 60. Lembrem que o Jaspers saiu muito machucado do advento do nazismo, ok? Para ele foi um verdadeiro tormento. Os nazistas o perseguiram demais, queriam que ele entregasse a esposa e ele precisava se se deslocar com ela, escondê-la, batiam a porta da casa dele. Imaginem a situação do Jaspers durante muito tempo. Ele pensou em fugir com ela para outros países e tal, e foi muito difícil para ele lidar com tudo isso. Então ele desenvolveu algumas respostas que escapam um pouco à filosofia e mostram essa dimensão pessoal do sofrimento que ele teve com essa perseguição toda para cima da esposa dele. Então ele diz assim, tomemos a situação histórica atual. Do ponto de vista político, social, científico, teórico e espiritual, vimos assistindo mutações tão radicais que Weber pôde falar do fim da história, tal como a conhecemos até hoje. O que vier adiante continuará a ser história no sentido a que estávamos habituados? Continuará a criatividade a manifestar-se no domínio espiritual ou se restringirá ao setor da tecnologia? Antes de eu continuar, eu quero dizer para vocês, Jaspers era um crítico muito agudo da tecnologia. Ele achava que a tecnologia era um risco muito grande para a nossa humanidade. Imagine isso antes de surgir esses computadores, essas coisas todas. Então ele diz assim, continuará a criatividade a manifestar-se no domínio espiritual ou ela vai se restringir ao setor da tecnologia? A fé dará sentido à vida humana ou será a superstição que verá obscurecê-la? O homem sofrerá modificações a ponto de não mais nos reconhecermos nele? Cessarão de ser compreendidas as espiritualidades do Ocidente, da China, da Índia? Terminará tudo por um suicídio atômico? Ou, pelo contrário, só agora se estão abrindo para o homem as grandes oportunidades? Essas eram as indagações de um filósofo, de um médico, de um psiquiatra, nas décadas de 40, 50, 60. Um homem ocupado com as questões do seu tempo, que olhava os desenvolvimentos chegando, a barbárie política que se abateu na terra dele, a Alemanha, e se questionava sobre isso. Aí ele diz, examinarei apenas uma das questões levantadas. A consciência hoje comum da possibilidade da autodestruição humana. Tudo parece apontar em sinistra evidência para o desaparecimento do homem. Bem, podemos nos perguntar até onde isso de fato era filosófico, até onde isso já era uma influência da esposa dele, dos escritos do Velho Testamento, ou dele mesmo, que era um profundo estudioso das relações do Antigo Testamento, do Novo Testamento, dos Evangelhos. Aqui ele ainda estava no âmbito da filosofia? Ou era um médico que, com forte aporte teológico, nos trazendo elementos? Em muitos sentidos e em muitas partes da obra de Jaspers, é muito complicado respondermos a uma questão como esta. Provavelmente havia partes mescladas de conversação em tudo isso. Ele diz, a transformação da existência humana em um processo de produção e consumo resulta em uma aceleração crescente da troca de bens. Todas as coisas, habitação, vestuário, mobiliário, economias, assumem um caráter efêmero. Vemo-nos compelidos a viver o instante que passa. Poupar é encarado como estupidez. Referindo-se a medidas, talvez inúteis para combater a inflação que se insinua por todos os flancos, um economista sentiu-se autorizado a dizer o seguinte, que se passa, afinal? Jamais o povo viveu tão bem, não vejo razão para interferir nesse estado de coisas. Ou seja, Jaspers já criticava esse consumismo que começava a surgir. Essa ânsia que começava a tomar conta das pessoas com uma atitude cada vez mais febril. A substância tradicional da história vai sendo destruída pela forma tecnológica de viver, que se expande pelo mundo todo. O meio ambiente se degrada e se torna uma máquina. A idade da tecnologia faz surgir em condições sobre as quais nada do passado vai subsistir. A fé que se aninha no coração não mais encontra linguagem eficaz para se expressar. Tornam-se vazias as dimensões da alma e o mundo se faz um deserto, um triste teatro de prazeres. Ouvíamos até agora dizer: Deus está morto. No entanto, as igrejas florescem, não duvidam de si mesmas. Tranquilizados por elas, os homens se sentem seguros, e em meio a essas estruturas grandiosas que talvez não passem de enormes cenários apodrecidos. Nós nos irritamos uns com os outros. A psicologia profunda surge como um refúgio que só vai obscurecer tudo isso. A superstição científica, o que ele quer dizer com isso? É aquela coisa da ciência achar que explica tudo, a matéria pela matéria, e deixando o que é essencial de fora. Quer dizer, mas como? Quer dizer que acham que vão explicar tudo, a essência da humanidade, as nossas almas e emoções, com regras matemáticas? É isso que ele chama da ciência supersticiosa. Ela se tornou uma crendice, porque ela acredita que vai resolver os problemas por suas regras e suas coisas. Ele diz: de jeito nenhum. O essencial vai ficar de fora, que é a filosofia que vai trazer. E nos dizem: quando tiverem desaparecido todas as ficções e ideologias, o homem até agora doente e alienado, em sentido etimológico, recuperará a saúde. E a saúde é a felicidade. Este é o fim supremo. Parece, portanto, que se desencadearam todas as forças de corrupção. Se lhe opusermos a vida espiritual, o resultado parecerá duvidoso. As ciências realizam prodigiosas descobertas, mas pela massa mesma dessas descobertas são inclinadas a uma especialização, e nesse processo de especialização vêm-se avassaladas por aquilo que já nem mais dominam. A técnica continua a ultrapassar o que dela se esperava, e precisamente por fazê-lo, expõe o homem à destruição. A literatura nos fala de personagens ativos, e não obstante, o espetáculo mais notável que nos oferece é o do desespero, da revolta, da descrença. A arte se refina no múltiplo de suas possibilidades e na perfeição de suas realizações, e contudo exibe o máximo de poderio quando se afasta da face humana. Não é isso, afinal, o que vai preceder o nosso fim? A produtividade da nossa época não é o que se chama essa coisa singular no universo, a humanidade. Isso virá consumir-se, e já não vem se consumindo? Não será então sem amanhã este hoje em que o homem detém poder jamais igualado? E o homem que toma consciência de tal situação não se encontrará agora diante de uma porta fechada? Essa consciência de catástrofe provocou o aparecimento dos modernos mitos de fim do mundo. E aí ele conta vários desses mitos, várias dessas coisas. Bom, após muito falar sobre isso, ele diz assim: guardemo-nos de caluniar nosso tempo. Ele é um filósofo. O que ele vai propor diante deste quadro? Sabe o que que Asper vai propor? Ele vai propor assim, ó: não queira explicar mais uma pessoa pelas teorias. Vá até a pessoa. Dê a liberdade à pessoa. Respeite a história dessa pessoa. Vá até ela. Deixe que ela questione a realidade e, com liberdade, diante desta realidade, ela chegará à verdade, que é a sua própria transcendência. E a transcendência é você saber que pode construir, dialogar com o mundo, ir além dele. Não ficar restrito à razão que quer explicar as coisas. É isso que ele vai nos propor. Bom, antes de vamos aqui. O caminho que ele propõe não é um caminho fácil. Olha o que o Jaspers vai nos colocar. Primeiro ele pede, vamos contemplar nossa história. Nossa história. Depois ele fala, o amor que temos à verdade exige que nós admitamos tudo o que se passou. Mas a história é por nós julgada. Devemos decidir o que acolher e o que repelir. A orientação virá dos ideais que esculpimos por nossos antepassados. Façamos agora nossos. Devemos aceitar a culpa de nossos ancestrais, pois somos responsáveis por eles. Não podemos fugir à nossa origem. Somos livres apenas para participar da determinação de um futuro que se desenrola a partir dos dados da nossa história. No espelho, que é a história, enxergamos além da estreiteza do presente e discernimos os padrões para um futuro. Sem história, perde alento o nosso espírito. Se quisermos ignorar nossa história, ela nos surpreenderá, a nossa revelia. Os espectros do passado nos conduzem. Bem, acham que isso é uma tarefa simples? E Jaspers está nos pedindo assim, ó, olhe para o seu próprio passado, olhe para seus pais, seus avós, seus bisavós e assuma a responsabilidade disso. Assuma que você está aqui por tudo que houve, por tudo que aconteceu. É nesse sentido a responsabilidade. E ao compreender isso, você poderá então rumar, é uma das premissas para você poder rumar em direção ao seu futuro. Ele disse assim, ó, mas há em primeiro lugar a reação de todo homem sobre si mesmo, sobre a própria existência, com seus companheiros de fado, no ambiente comum. Enquanto existentes, os homens são, sem dúvida, inteiramente dependentes, mas dentro da esfera que lhes é concedida, são espontâneos e únicos. E eis o último ponto a assinalar. Na medida em que nos encontramos a nós mesmos, e aprendemos o fundo das coisas, a história deixa de ser uma prisão. Vamos ver de novo? Na medida em que nos encontramos a nós mesmos e aprendemos o fundo da coisa, aprendemos, a história deixa de ser uma prisão. Ou seja, entre outras coisas, Jaspers aposta fortemente no fator epistemológico, não é? Se compreendemos, acabamos com a prisão. É o lugar inevitável em que, através das nossas experiências e ações, vamos atingir o que é autêntico. Você compreendeu a história, você foi além dela, você agora está apto a chegar àquilo que é o autêntico. Vou parar o gravador para que vocês possam colocar dúvidas, reflexões sobre o que vimos até aqui. Há muito mais. Então vamos prosseguir agora para a segunda e última parte da nossa aula de hoje. Estamos trabalhando Carl Jaspers, ok? E estamos vendo a dimensão filosófica e psiquiátrica de Jaspers nas relações com a filosofia clínica aqui. Bom, agora ele vai cunhar uma expressão chamada conhecimento fundamental. Vamos então aqui ao que ele quer dizer com isso. Ele diz assim, nós, pessoas, temos não apenas a consciência, mas temos a consciência de nós mesmos. Nessa consciência não há tão somente uma revelação, mas a revelação de si para si mesmo. Demos um salto. Passemos da cognição intelectual dos objetos para a consciência subjetiva do que realizamos e experimentamos. A altura que atingimos com esse salto é nada, se considerarmos do ponto de vista do conhecimento do mundo. Considerado, porém, do ponto de vista filosófico, equivale à possibilidade de atingir uma nova consciência do ser. É o que denominamos conhecimento fundamental. Seja, este salto que nos possibilita finalmente ir além, ele denomina isso de conhecimento fundamental. Devolver essa consciência é como saltar sobre a própria sombra ou caminhar com os pés na cabeça. Mas tentemos, não obstante. Sempre que pensamos, olhem o que ele vai nos trazer um conceito muito bonito, que o Jaspers vai juntar sujeito e objeto. Ele vai fazer uma mescla, cunhando um novo termo e propondo que em muitos elementos nós já não tenhamos mais essa coisa, o sujeito e o objeto, mas uma nova composição. Vamos ver o que ele nos propõe aqui. Sempre que pensamos, somos um eu que se orienta para um cognoscível, um sujeito que se dirige a um objeto. Então estamos nós aqui, sujeito, e a mesa aqui, objeto. Muito bem. Trata-se de uma relação única, relação que não pode ser comparada a nenhuma outra. O eu implica um objeto. Implica-o tanto mais distintamente quanto mais claramente nós pensamos. Isso é estar desperto. Esse estado de coisas é evidente a todo instante, mas raramente merece consideração da nossa parte. Quanto mais nele pensarmos, mais surpreendente nos parecerá. Como nós atingimos um objeto? Pensando-o e, dessa maneira, ganhando intimidade com ele, com o objeto. Manipulando os objetos manipuláveis, pensando os objetos pensáveis. Como chega este objeto até nós? Somos afetados por ele. Apreendêmo-lo tal como se oferece a nós. Produzimo-lo sob a forma de uma ideia que a nós se impõe como correta. Existe o objeto per se? Pensamos-lo como objeto que existe e é possível de apreensão. Damos-lhes um nome qualquer: casa, fato, objeto. Para nós, o objeto é como se apresenta. É por estarmos ali que o objeto é tal como aparece. Por sermos como somos, o objeto é. Até aqui tudo bem? Ou seja, esta linda garrafa aqui que a Dade decorou, está aqui sobre a mesa, flores e tudo mais. Essa aqui está aqui porque nós estamos aqui. Ela se apresenta a nós porque primeiro nós somos. E então estabelecemos com ela a relação sujeito-objeto. O que ele propõe? Jaspers quer que nós ultrapassemos isso. Aqui, claro, ele traz a forte herança kantiana dele. Vamos ver aqui. E nós? Nós, seres humanos, existimos verdadeiramente enquanto sujeitos em busca de objetos que vêm ao nosso encontro ou se colocam diante de nós? Veja como filósofo Jaspers questiona a nossa própria existência. Antes que o busquemos, é preciso que o objeto exista em nós, para nós. Com efeito, não temos consciência de nós mesmos, senão a partir do momento em que nos encontramos tendendo para objetos. Não há um eu sem os objetos, sejam os pensamentos, coisas, tudo. Olhem a herança fenomenológica forte aparecendo. Em outras palavras, não há objeto sem um sujeito, não há um sujeito sem um objeto. Mas se não existe um sem o outro, que relação mantém entre si? Se eles são inseparáveis, qual é o elo de unidade que os mantém juntos e apesar do qual estão suficientemente separados a ponto de o sujeito, pelo pensamento, tender ao objeto? Olhem o novo termo que ele vai trazer, denominámo-lo o abrangente. Abrangente é o conjunto do sujeito e o objeto, que em si mesmo não é sujeito mais e nem objeto. Então ele uniu as coisas. Então agora não há mais nós e essa garrafinha aqui. Somos todos abrangente, sujeito e objeto, tudo conectado. Que a filosofia clínica tem a dizer sobre isso? Muitas coisas. Primeiro, que é a maneira como ele resolveu um problema. Mas não podemos universalizar isso. Para algumas pessoas, certas questões, o abrangente é excelente. Resolve uma série de problemas, de fraturas existenciais, problemas éticos, morais e outros. Em outros casos, não. Em outros casos, isso será uma corruptela da própria alma humana. Algumas pessoas, em alguns contextos, elas precisam viver as coisas de forma que elas se colocam como um eu e o outro lá fora, bem longe dela, destituído delas. E esse outro lá fora pode ser até uma parte delas mesmas, não tem problema. Por exemplo, quando você diz o meu estômago, o meu pé, você de certa maneira coloca você, mas seu pé apartado e ao mesmo tempo uno. Ele é parte de você, mas também está apartado de você. É um modo, às vezes, de poder considerar algumas coisas. Então, algumas pessoas, em alguns contextos, precisam disso. Outras não. Outras, elas vão considerar tudo junto, até para poder lidar com isso dessa forma. Bom, mas para Jaspers, o que que acontece? Ele diz que a dicotomia sujeito-objeto constitui a estrutura fundamental da nossa consciência. De novo, a filosofia clínica vai se afastar disso para algumas consciências e para algumas coisas. Só ela permite que o conteúdo infinito do abrangente adquira clareza. Tudo que é traduz-se obrigatoriamente no abrangente da dicotomia sujeito-objeto. Quanto ao próprio abrangente, não cabe pensá-lo como objeto-coisa, porque em tal caso ele se faria objeto, oposto ao sujeito. Se quisermos pensá-lo, haveremos de renunciar à base oferecida pelos objetos que temos diante de nós. Eis aquele grande dilema que eu coloquei lá para vocês. Como é que vamos pensar algo sem tornar esse algo um objeto? Ele quer que nós lidemos com esse abrangente de um ponto de vista outro que não seja pensar esse abrangente. E qual seria? Ora, tem muitas formas. Tem formas, por exemplo, de você intuir, sentir, o próprio pensar como uma participação não coisificante. Agora, alcançar isso, ele mesmo coloca, para alcançá-lo, importa realizar o que a meus olhos, escreveu Jaspers, seria a operação filosófica fundamental. Está aí o grande desafio colocado, não é? E ele, claro, não vai dizer, ele vai para ele, isso não é um método de pesquisa, vai muito além de um caminho. Bom, muitos parágrafos depois ele diz que enquanto seres existentes, Dasein, ser objetivo, nós somos a diversidade dos nossos individuais, se afirmando a si próprios. Enquanto consciência absoluta, somos o único sujeito do pensamento absoluto. Sujeito presente em escala maior ou menor das diversas subjetividades existentes. Enquanto espírito, somos imaginação presente nos grupos de formas que chegam a nós por nossas criações. Enquanto existência, somos devir em relação à transcendência no fundo das coisas. Poesia pura, não é? Belíssimo. Bem, vamos passar aqui um pouco para frente. Então ele vai falar agora da filosofia. E ele diz que o nosso conhecimento filosófico deve, antes de tudo, ser capaz de surpreender-se com o óbvio. Qual é a significação do fato de que, pensando, nós sejamos sujeitos que se dirigem a objetos e dessa dicotomia vejamos residir a clareza? A partir deste espanto, em relação ao que está presente a todo instante, ao que até agora era evidente e não levantava dificuldade, ao que não merecia atenção mais demorada, a partir desse espanto, dizíamos, chegamos então a novos problemas. É aqui que Jaspers diz: vamos usar a filosofia? Então nós vamos sempre construir em direção ao infinito. Não parará isso, não terá um fim. Enquanto crescemos, nos desenvolvemos, é assim que será. Bom, aí ele faz várias indagações muito bonitas, mas apenas por questão de tempo eu vou para frente, tá? Ele vai colocar como a consciência se expande. Por fim, Jaspers chegará no homem, no ser humano. Olhem o que esse filósofo vai nos dizer sobre o homem, sobre o ser humano. Não há nada que se compare à natureza do homem. O homem que somos parece a própria evidência e é, entretanto, a mais enigmática dentre as coisas. De múltiplas maneiras foi essa ideia expressa. Por exemplo, o homem se confunde com todas as coisas. A alma é tudo, disse Aristóteles. O homem não é anjo, não é uma besta, afirmou um pensador medieval. Mas, situado a igual distância que unia e outra parte participa de ambas essas naturezas, centro da criação, ele é distinto não apenas dos animais, porém também dos anjos. Só ele é feito à imagem de Deus. O homem, dizia Schelling, tem profundamente escondido em si uma cumplicidade com a criação, pois que assistiu-lhe às origens. Jaspers diz: ora, seja de onde for que tenhamos vindo, estamos aqui. Encontramos-nos no mundo em meio a outros homens. E aí ele vai dizer: aí fora, ó, a natureza está muda. Ele diz: o homem está sozinho no mundo, imenso e mudo. Foi preciso que o homem surgisse para emprestar a linguagem ao mutismo das coisas. O silêncio da natureza, ora lhe parece estranho, inquietante, impiedosamente indiferente, ora lhe parece favorável, despertando-lhe confiança e apoiando. O homem acha-se sozinho em meio a uma natureza de que, não obstante, é parte. Bem, o que Jaspers nos propõe? Que entremos nessa natureza, que entremos nessa história, que de fato tomemos a nossa parte em tudo isso. Ele coloca: será que nós compreenderemos a partir de nós mesmos, na liberdade da nossa ação interior e exterior? Nesse ponto é que atingiremos a profundidade e tocaremos a origem da nossa consciência de nós mesmos, mas não compreendemos a existência de nossa liberdade. Com efeito, nós não nos criamos, nem enquanto esse existente sob cuja forma nascemos, nem enquanto essa liberdade na qual compreendemos-nos nela, oferecendo-nos a nós mesmos. Uma breve parada. Nesta parte, Jaspers está trabalhando os elementos da identidade, de autorreconhecimento, os princípios em torno dos quais nós construímos essa figura do homem. E ele diz: tudo que sabemos do homem, tudo que cada um dos homens sabe de si mesmo, não corresponde ao homem. Aquilo a que o homem está ligado, aquilo com que o homem se debate, não identifica o homem. Sua origem propõe-lhe um problema que se transforma em alavanca da qual se vale para tentar fugir aquilo que está enterrado. É a partir daí, ouve ele a exigência que não lhe deixa repouso. Sua consciência de ser se realiza com base em algo que ele jamais compreende, mas de que acredita participar, uma vez que seja ele mesmo. Nem o homem, nem qualquer dos homens, sabe o que é em realidade. Quando se reconhece amparado por este fundamento, sobre o qual ele nada pode. Todo conhecimento que o homem tem de si mesmo diz respeito a fenômenos. Olha só. Todo conhecimento que o homem tem dele mesmo diz respeito a fenômenos, às suas condições ou potencialidades. O homem não se identifica a qualquer desses aspectos, porém os incorpora ao longo da jornada que o leva a si mesmo. Abrigamos em nós algumas imagens do homem e ouvimos falar de outras que a história reteve. Bem, e agora? Então, muitos parágrafos depois, ele nos diz: afirmamos que o homem não podia ser compreendido a partir da natureza, nem a partir da história e nem a partir de si mesmo. Exilado em seu existente, o homem quer ultrapassar-se. Como ele faz isso? Vamos acompanhar. Não se satisfaz com ser, numa quietude fechada em si mesma, o perpétuo retorno do existente. Não mais se reconheceria autenticamente como homem se se contentasse com ser o homem que hoje ele é. Para transcender-se, olhem a palavra que eu botei ali no quadro, para transcender-se, não basta ao homem a sensação ou o gozo dessas imagens mitológicas, e nem o sonho e nem o uso das palavras sublimes, como se nelas a realidade estivesse inclusa. Só na ação sobre si mesmo e sobre o mundo, em suas realizações, é que ele adquire a consciência de ser ele próprio, é que ele domina a vida e se ultrapassa. Isso ocorre de duas maneiras: por ilimitado progresso no mundo e pelo infinito que se faz presente a ele em sua relação com o transcendente. Então vamos ver. Para Jaspers, para podermos fazer essa passagem, ele coloca duas maneiras. Primeiro, pelo ilimitado progresso no mundo, quer dizer, pela nossa jornada de desenvolvimento no mundo. E dois, pelo infinito que se faz presente a ele em sua relação com o transcendente. Quer dizer, eu tenho a minha liberdade, eu procuro pela verdade, eu a questiono, vou além. Nesse passo para o infinito, é aí que eu vou me encontrar comigo. Não é mais nas coisas que eu sinto, não é mais nos elementos efêmeros e nos fenômenos que reduzem e que me atrapalham nessa grande jornada da existência. É nela que eu vou me achar, mas não mais com um nome propriamente. É a aventura da jornada que vai me fazer o que sou. Ou seja, ele abre, não é, os elementos em torno disso. Quando começa a refletir, o homem toma consciência de que não dispõe mais de certeza e nem de apoio. É preciso que nós, homens, tenhamos coragem quando nos pomos a refletir sem vendas nos nossos olhos. Devemos avançar no escuro de olhos abertos, proibindo-nos de renunciar ao pensamento. É essa coragem que nos dará esperança. Sem esperança não haverá vida. Enquanto a vida, há sempre um mínimo de esperança que brota da nossa coragem. A esperança se mostra ilusória quando o existente naufraga. Só amparado na coragem pode o homem caminhar de fronte erguida para o seu fim. Agora, deixe-me passar muitas páginas adiante. Não pensem que ele está propondo uma resposta pronta, tá, pessoal? Ele não está. E ele acha que essa resposta sempre se refaz, ela é aberta. Não é um dado exato. Bem, aí ele entra na questão política, que é muito extensa. Eu passei aqui, vou... Ele diz assim, ó, que o problema da política é a violência dela. Olhem o que ele coloca. A política será uma tensão entre dois polos, a violência possível e a livre coexistência. Então ele diz, a política é isso, tá? É uma tensão entre a violência de um lado e a livre coexistência de outro. Contra a força, faz-se necessária a resistência pela força, a menos que se esteja disposto a admitir a própria escravidão ou a própria destruição. A livre coexistência cria comunidade por meio de instituições, de leis. A política da força e a política da parlamentação opõem-se por natureza. A combinação de uma e outra tem constituído a prática política até os nossos dias, e talvez por tempo indeterminado. De um lado, então, a violência, e do outro lado, essa livre coexistência. É ilusão acreditar que o poder político é o poder da violência. Da luta entre o caos da existência e os princípios de ordem nasce a história. Vou repetir. Da luta entre o caos da existência e os princípios de ordem nasce a história. Por essas razões, a política é o mais importante dos instrumentos no que diz respeito à nossa coexistência no mundo. Os homens de Estado são tidos em alta conta em razão do poder de que dispõem e porque atuam sobre o destino de muitos. Homens e nações os aclamam ou maldizem. Eles ganham estatura de enormes proporções. Mesmo quando semeiam infelicidade e destruição, não caem no esquecimento. Os homens e suas ideias políticas podem ser avaliados se conhecermos os nomes dos estadistas a que dedicam admiração. Quanto a nós, entendemos que o homem de Estado é grande quando se reconhece responsável pela liberdade. Vejam que o Jaspers, ele não abre mão em nenhum momento dessa liberdade humana, desse princípio que nos permite ser de fato que somos. Então, olhem como ele coloca nessa parte que eu assinalei aqui no livro ali para vocês. O objetivo da política pode ser resumido em uma frase. Qual seria esse objetivo da política? Com liberdade política, o homem se torna autenticamente ele próprio. Livre para ordenar os negócios internos da nação e para afirmar-se face ao exterior. Vou repetir. O objetivo da política pode ser resumido em uma frase. Dois pontos. Com a liberdade política, o homem se torna autenticamente ele próprio. A violência deve ser abolida pela política no interesse da dominação do direito e da liberdade pessoal. A esta, um só limite se coloca. Pode coexistir com a liberdade dos demais. Bom, aí ele coloca uma questão que a filosofia clínica vocês já conhecem. Ele diz que a política pretende subjugar a violência por meio do debate, do pacto, da busca de uma vontade comum através dos caminhos legais. Nós sabemos que esse próprio debate também é um ato de violência, mas, enfim, é uma questão de época, é uma questão que é quase uma armadilha conceitual dos nossos dias, não é? E ele, vejam, o Jaspers, ele coloca que para ele o mundo é assim. Em filosofia clínica não tenho como colocar sobre a política esse peso todo. Como eu também não tenho como dizer, como Marx, que seria a economia, ou como outros, que seriam outros elementos. Na filosofia clínica, eu preciso saber que para cada pessoa isso terá uma relevância. Para Jaspers, por tudo que ele viveu na vida, a política ganhou essa determinação toda. Lembrem dos horrores que ele viveu na Alemanha dele, não é? Tudo que ele padeceu, tudo que aconteceu lá. Bem, o Jaspers vai colocar também a questão do conhecimento e o juízo de valor. O juízo de valor é uma opinião que uma pessoa tem, uma opinião baseada na experiência subjetiva dela, que ela acha que serve para o mundo, para as coisas. Por exemplo, eu digo, ah, o homem é uma criatura boa. Eu tô, por exemplo, pode ser que a minha experiência, o homem é bom. Estou criando um juízo de valor aí meu, achando que isso serve para todo mundo. Ele diz: todo homem que atinge a consciência plena deseja liberdade política. E mostramos, de outra parte, o que se opõe a essa afirmativa, a maneira como vive a maioria dos nossos contemporâneos, a evidência histórica de que as tentativas de concretizar a liberdade política têm, até o momento, conduzido ao fracasso. E, finalmente, a tese segundo a qual o homem é incapaz de liberdade política, porque esta dele exige em demasia. Dada a diversidade de opiniões e a falta de clareza das discussões relativas à liberdade política, faz-se necessária a distinção radical no que diz respeito à verdade mesma. A verdade que é válida para todos, distanciando-se muito da convicção, que é a verdade de que vivemos no momento. Esperamos justificadamente que, tendo atingido o conhecimento reto, o homem admita essa retidão, e a experiência mostra que assim ocorre. Não podemos esperar o mesmo da convicção pessoal, pois essa não é, de maneira alguma, universalmente reconhecida. E se esperarmos o contrário, a experiência nos dará lição cruel. Não temos o direito de exigir de nossas convicções pessoais sejam admitidas pelos outros. Bom, e aí temos o velho problema. Jaspers acha que pela liberdade, pela transcendência, pela busca da verdade, nós conseguiremos, em grande parte, dar esse passo para um elemento maior. E numa outra parte ele diz que nenhuma ciência empírica nos ensinará o que devemos fazer. Só nos ensina o que podemos obter por este ou por aquele meio, se nos propormos a este ou aquele fim. A ciência não pode provar que a vida tenha sentido, mas pode levar-me a perceber a importância ou não importância do que eu desejo, conduzindo-me assim a alterar propósitos. Pode dar-me consciência de que toda ação e toda inação tem consequências, esclarecendo quais são. O debate em torno dos juízos de valor desencadeou o processo que aos pensadores da época pareceu de excepcional importância. Alguns o consideraram uma ameaça ao trabalho a que se vinham dedicando por uma vida inteira, ataque à consciência científica. Outros o consideraram uma renovação do próprio espírito dos pesquisadores no que dizia respeito à atitude perante a ciência. Eu pergunto a vocês, Jaspers, ao colocar esses pensamentos dele, também não está fazendo, de certa maneira, um juízo de valor? Se eu coloco para vocês que é a liberdade humana que é a forma e não o conteúdo das proposições em psicopatologia, algumas pessoas, elas não, a estrutura interna delas não caminha por aí. Elas caminham de outra forma, de outra maneira. Jaspers respondeu a muitas questões para o homem da época dele, propondo esses novos caminhos. claro, e ele ajudou muito quanto a isso. Agora precisamos ir muito além de proposições como essas que estamos lendo aqui. Bem, eu estou deixando, como vocês veem aqui no monitor, que eu assinalei muitos parágrafos para ler, mas é apenas por questão de tempo, eu tenho que me dirigir ao final. Ele nos convida, ao final dessa discussão toda, a nós mesmos investigarmos os nossos juízos de valor, não é? Tornando então isso objeto de conhecimento. Ou seja, nos convida a uma consciência metodológica, né, para que possamos ultrapassar essas questões. Quando Jaspers entra na psicologia e na sociologia, ele dedicará algumas palavras muito duras a Marx e Freud. Ele diz assim, ó, Marx não é sociologia, Freud não é psicologia. Mas a extraordinária influência exercida por esses dois homens mostra que, diante da psicologia e da sociologia, abre-se dupla possibilidade: obter o genuíno conhecimento do homem ou fazer-se filosofia pervertida com pretensões proféticas. Por que isso? Aí ele nos dá aqui cinco, vamos ver alguns desses passos. Ele diz assim. Primeiro, nem a psicologia nem a sociologia dispõem de fundamento científico próprio. Segundo, a psicologia e a sociologia são ciências universais. Nada existe que não apresente ângulo de estudo em que elas tenham interesse. Vejam, diferente do que ele está propondo aqui, o homem singular, não é? Terceiro, a psicologia que conhece objetivamente parece ocupar-se do mesmo de que se ocupa a filosofia, que esclarece dialogando. Há, porém, uma inversão a notar. E aí ele dá um exemplo da psicanálise, né, que ele também vai refutar fortemente. Quarto, as hipóteses da psicanálise se metamorfoseiam em conhecimento do ser, em uma ontologia, em psicanálise. Psiquização do mundo. Quinto, a séria gravidade do existencial cede passo à superficialidade da atitude psicanalítica. Assim, psicanálise e marxismo não passam de caricaturas da filosofia. Assim, psicanálise e marxismo não passam de caricaturas da filosofia. Cada um desses sistemas sustenta que o homem se perdeu porque se alienou no sentido etimológico e apresenta-se como forma de salvação, o marxismo na esfera política, a psicanálise na esfera psicoterapêutica. E os dois sistemas podem combinar-se. Em 1933, um eminente psicanalista da época me disse, dois pontos, a ação de Hitler é o maior ato psicoterapêutico da história. É, aqui o Jaspers pesa toda a mão. Então aqui esse capítulo sobre a opinião pública, eu recomendo que vocês leiam. É muito, muito perspicaz. A maneira como ele coloca a nossa alteridade, a nossa liberdade, para usar as palavras dele, não a alteridade, quanto à opinião pública. O quão é fácil misturarmos e nos perdermos nessas relações. Os cuidados. Se somos homens, diz ele numa parte aqui desse capítulo, é inerente a nós não somente esse conflito, mas também a exigência de que nos tornemos seres humanos autênticos, através da luta contra o adversário interno que age contra nós. O desejo de poder, recorrendo a disfarces, apresenta-se sob as formas da verdade e, fazendo-lhe essa mesura, utiliza-a como instrumento para alcançar posição de domínio. A mendacidade é seu elemento nativo, onde reina o supremo. Então ele coloca: por que nós desejamos tanto a verdade e a abertura sincera? Por que não mais desejamos o mistério gerado pelo silêncio? Primeiro, porque a veracidade confunde-se com a nossa dignidade. E segundo, porque a verdade só pode ser atingida em conjunto. E assim, calando-los, somos infiéis a nós mesmos. Assim pensava Jaspers. É um pensamento muito robusto, poético, filosófico e, do ponto de vista da filosofia clínica, dele. Bem, ele diz que duas realidades vão limitar o alcance da opinião pública. Uma é o segredo e o segundo, a censura. Na obra, ele fundamenta essas colocações dele. Bem, agora o Jaspers chega naquela parte filosófica na qual nós, como filósofos, nos deparamos com os enigmas. E então ele recua, recua, e olhem o que ele coloca nesta parte. Um dos mais perturbadores enigmas da religião bíblica é o que se refere à presença material de Jeová transmitindo o Decálogo a Moisés e ao povo de Israel. Dois pontos. E todo o povo ouviu os trovões e os relâmpagos e o som da trompa e o monte fumegando. E o povo, vendo isso, retirou-se e pôs-se longe. E disseram a Moisés: fala tu conosco e ouviremos. E não fale Deus conosco, para que não morramos. E disse Moisés ao povo: não temais, pois Deus veio para provar-vos e para que seu temor esteja diante de vós, para que não pequeis. E o povo estava de pé, de longe. Moisés, porém, se chegou à escuridão onde Deus estava. O povo outorgou um mandato a Moisés, submeteu-se à sua autoridade, à revelação dos 10 mandamentos que a Moisés havia sido feita. E tal submissão não fez o povo escravo. Escravos os hebreus haviam sido no Egito. Jeová os tinha libertado e feito sair da casa da servidão. E agora pedia a esses homens livres aquilo que lhes traria a liberdade interior. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagens de escultura. Não te prosternarás diante delas. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Honrarás teu pai e tua mãe. Não matarás. Não cometerás adultério. Não furtarás. Não darás falso testemunho contra o teu próximo. O que encontramos no Decálogo? O Deus único. Ele é o espelho da força que empresta coesão à nossa vida. Para o homem natural, nós todos, o politeísmo é urna segunda natureza. Os deuses entram em conflito. É impossível conciliar as exigências que nos fazem. O homem é o ser que se contradiz. Servindo a alguns deuses, ofende a outros. Então, com surpreendente energia, afirma-se o poder do único. Ele repele o simplesmente natural e desperta no homem uma vontade de outra origem. Não farás para ti imagens de escultura. Dois pontos. A transcendência. A transcendência deixa de ser transcendência quando aprisionada nas imagens. Só lhe compreendemos a linguagem quando assume a força, a forma do enigma. Ela própria se coloca para além de todos os enigmas. Tal a verdade da reflexão filosófica. E então, ele segue falando de cada um desses elementos. E mais adiante ele coloca assim: os 10 mandamentos foram encarados com leviandade, sob o pretexto de serem óbvios, Não obstante, é tão difícil observá-los que, por certo, homem algum o consegue de maneira perfeita. Fossem eles obedecidos e não viveríamos num estado de engano, que encaramos como inevitável, mas teríamos uma comunidade autêntica e digna de confiança. Mais adiante ele coloca a maravilha de simplicidade, clareza e profundidade para todos os tempos. O conteúdo dos 10 mandamentos é, de uma só vez, revelado e capaz de converter o homem enquanto homem. Falam a conveniência através da razão. Levantam-se por sobre a paixão, a violência, o instinto e o capricho. Dando-lhes obediência, o homem concretiza sua liberdade existencial. Então ele vai colocar Kant, né, a partir dos imperativos categóricos. Não obstante, o que se encerra em minha consciência é mais do que eu mesmo. E esse mais fala através do enigma que certa vez tão profundamente marcou o homem no acontecimento do Sinai. Quem poderia esquecer o Sinai após a leitura da narração bíblica? Perceber a importância do homem ancorada no fundamento das coisas, ancorada no próprio Deus como enigma, revigora então a consciência. E a mensagem permanece após desaparecida a presença. O Sinai é um exemplo de enigma. A ciência das religiões e dos mitos reúne os enigmas. Classifica-os em gêneros. Mostra-nos a transformação dos deuses. Jeová, o deus da guerra, do cântico de Débora, não é o deus diante do qual Jó formula queixas. Nem é o deus a quem Jesus se dirige. E aí ele vai nos colocar a semelhança das línguas nos enigmas que vem pela tradição. E nos dá vários exemplos. Mais adiante, deixe-me ler essa parte aqui para vocês. Quando ele vai aprofundar essa questão do enigma, ele diz, de onde, que significa essa palavra? De onde nós escolhemos isso? Que não é garantia de nada, viu? É uma questão aberta. Ele diz, da cisão, sujeito e objeto, resultam representações, conteúdos e pensamentos, imagens, que não se limitam a ser apenas isso, mas encerram significação. Tal significação não é a dos símbolos. Objetivamente falando, uma coisa pode ser indicativa de outra, como é, por exemplo, a marca de fábrica de uma mercadoria, uma abreviação, etc. A significação de que falamos existe, entretanto, sem que exista o objeto significado. Os enigmas constituem, por assim dizer, uma linguagem da transcendência, que de lá nos chega como linguagem da nossa própria criação. Os enigmas são objetivos, neles o homem percebe alguma coisa que lhe vem ao encontro. O mundo bíblico e o mundo grego são premissas históricas, não podemos negá-las. Deixar de negá-las implica, entretanto, em alternarmos radicalmente nossa maneira de encarar a Bíblia e a tradição. Essa alteração, que é uma reviravolta, envolve os três pontos seguintes. Primeiro, devemos renunciar a emprestar corporeidade a Deus e à transcendência. Segundo, em vez de nos preocuparmos com a corporeidade, importa darmos ouvidos aos enigmas da transcendência. Terceiro, os enigmas são múltiplos, correspondem às possibilidades de aceitação ou rejeição, de proximidade ou afastamento. Tudo pode constituir um enigma. Não há um sistema racional capaz de apreender os enigmas, nem ordem dialética em condições de lhes dominar os conflitos. A atividade filosófica, matriz dos enigmas, tem meios de dar expressão a novas relações existenciais para com eles. É o que vem ocorrendo desde Platão. Aí, fechando a nossa aula de hoje, Eu vou ler o trecho final sobre essa parte. Em nossos dias, caberia cogitar-se uma tarefa de caráter filosófico, mais semelhante à teologia. Dois pontos. O desvendamento filosófico das relações de cada um de nós para com os enigmas. Esse estudo os focalizaria em meio a seus conflitos e transformaria em presente o que foi passado. A teologia, entretanto, é dogmática e se funda em crenças. A metafísica dos enigmas seria um mundo de contornos fluidos, fundados na totalidade. A teologia é a dogmática da Igreja. A metafísica dos enigmas leria por base a responsabilidade de cada filósofo dentro do quadro de 3 milênios de filosofia. A teologia une os crentes numa comunidade institucional. A metafísica dos enigmas viveria com a humanidade, com cada qual dos indivíduos. Vejo então uma das respostas que ele coloca. Como um pós-fácil à nossa aula, o amor. A maneira como o Jaspers coloca o amor, ele faz todo um elemento histórico do amor, não é? Desde os preceitos gregos, caminhando forte para os dias de hoje, e nos aponta para um amor metafísico, um amor metafísico no mundo. Como poderia ser? Ele coloca que o amor metafísico é capaz de romper as cadeias da existência empírica, na hipótese de a violenta realidade do mundo opor-se à sua realização. Para amantes em tais condições, cessa o mundo de existir? Essas conjecturas, a propósito das ilusões e destruições, levam-nos a indagar se o amor metafísico estará condenado a desaparecer no mundo, ou poderá vir realizar-se. Uma das respostas é a própria obra de Jaspers. É uma tentativa dessa realização. Ele fala que o humano deve ter precedência sobre o sexual, e o homem e a mulher são, antes de tudo, seres humanos, para só em seguida poderem ser seres sexuados. O amor iluminado pela razão filosófica liga-se a uma confiança inexplicável em objeto intelectualmente incompreensível no fundamento último das coisas. Não enumeraria os muitos outros objetos a que se dá o nome de amor. Para encerrar essa exposição, coloca-se o problema de saber se o amor repousa sobre algo que apreendemos através da penetração nas últimas múltiplas formas de manifestar-se. Esse amor, que abrange todas as espécies de amor, que ilumina a vida sexual, mas dela não procede, e, portanto, a ela não está ligado, esse amor não admite uma expressão esclarecedora. Entretanto, esse amor de que falamos, como se soubéssemos que ele seja, esse amor único e abrangente é aquele em que somos autenticamente o que somos. Esse amor, se perfeito e puro, seria a razão exclusiva e suficiente de nossa vida. Aqui termina a nossa aula de hoje, na qual conversamos com um médico, psiquiatra e filósofo que trouxe uma das mais contundentes declarações humanas de um pós-guerra que devastou a Europa e o país dele. E Jaspers nos dá a resposta. Claro que ele faz uma tentativa de encontrar esse homem singular. Ainda que caindo em universalizações, como essa busca de um amor metafísico, da fé, de uma remissão em torno da própria filosofia, ainda assim a contribuição de Jaspers é notável. Eu sei que é claro que nós conversamos filosofia clínica a partir de 2017, a partir de problemas inclusive que o próprio Jaspers nos ajudou a resolver. Então, certas questões datadas, algumas inclusive vencidas no âmbito do consultório, mas Observe como, a partir de homens como Jaspers, chegamos à filosofia clínica e como, a partir de conversações como estas, podemos ir além da própria filosofia clínica, percebendo nela elementos que envelhecem, percebendo nela elementos que precisam e se fazem renovar na nossa própria conversação. Essa é a caminhada. Vou desligar o gravador para que vocês possam colocar dúvidas, considerações, questões sobre o que vimos na aula de hoje.